semana que vem, Shavuot. Então vamos falar um pouco sobre Shavuot.
A gente vai ter aula normal segunda-feira, né? Próxima segunda-feira?
Não, semana que vem não temos.
Não,
vai,
né?
Ser Yom Tov na segunda.
Tá legal. É, Yom Tov.
Tá. O Hatam Sofer diz que Pesach e Sukkot são momentos que nós lembramos o passado. Pesach, você lembra a saída do Egito. Sukkot, você lembra a estadia no deserto e a proteção divina no deserto. Shavuot é um momento que é para o futuro. Não é só que nós recebemos a Torá naquele dia. Mas todos os anos, quando chega Shavuot, nós recebemos a Torá mais uma vez. Em Shavuot é definido quanta Torá nós vamos estudar esse ano. Em Shavuot é definido quanta Torá nós vamos absorver durante esse ano. E por isso, em Shavuot é um dia que não é só pelo passado, mas pelo futuro do nosso ano de estudo da Torá. Tem alguns detalhes muito curiosos em relação à festa de Shavuot. O primeiro deles é que, normalmente, as festas têm nomes relacionados ao episódio, ao que aconteceu no dia. Então, por exemplo, em Pesach, está ligado com Hashem ter pulado por cima das casas. Sukkot está ligado com açúcar. Rosh Hashanah é o começo do ano. Yom Kippur, o dia que Deus perdoa. Todas as festas têm um nome que está ligado com o ocorrido, aquilo que acontece no dia. Shavuot é diferente. Shavuot significa semanas. Afinal, a Torá dá uma mitzvah que nós temos que contar os dias e semanas entre Pesach e Shavuot. E aí chega a festa de Shavuot. Shavuot, portanto, significa semanas. Semanas não é o que representa o dia mesmo. Representa os dias que vieram antes. Desde Pesach até agora, são semanas que nós contamos. E aí você chama essa festa em nome dessas semanas que vieram antes. Por que que é assim? Por que que o nome da festa não é em nome do que acontece no dia, e sim no que aconteceu nos últimos dias? Também, a festa de Shavuot é uma festa que não tem data no calendário. Quando a Torá fala sobre Pesach, Pesach começa no dia 15 do primeiro mês. Rosh Hashanah é no primeiro dia do sétimo mês. Yom Kippur, décimo dia do sétimo mês. Sukkot, 15º dia do sétimo mês. Shavuot, a Torá não dá uma data. Você vai contar Sefirat HaOmer, contando esses dias desde Pesach até terminar. Quando terminou o 49º, o 50º é Shavuot. Verdade que no nosso calendário, hoje em dia, ele tem uma data fixa. Mas na época do Beit HaMikdash, onde se santificava os meses, cada mês era definido Rosh Chodesh, segundo o que as testemunhas viram a Lua Nova, a variação dos meses de 29 e 30 não era alternada como hoje em dia, 29 e 30, 29 e 30, 29 e 30. Podia ter dois meses seguidos de 29, podia ter dois meses seguidos de 30. Então a data de Shavuot leva em consideração os meses de Nisan e de Iyar. Isso faz com que Shavuot possa ser no dia 5, no dia 6 ou no dia 7. Varia. Por que que Shavuot não tem uma data fixa? E mais um detalhe interessante é que, normalmente, a reza da noite, se há alguma necessidade, pode-se rezar ela ainda antes de anoitecer. Principalmente quando se fala de minyan. Sozinho não se deve fazer isso, mas com minyan pode. É muito comum, países que têm horário de verão, se reza Shabbat, por exemplo, mais cedo. Porque senão fica muito tarde depois para as pessoas fazerem kiddush, as crianças já estão cansadas. Então você recebe Shabbat mais cedo. E não tem nenhum problema. Você acende as velas um pouco mais cedo, se reza mais cedo, chega em casa, faz kiddush, e no meio da refeição, chega o horário da noite, tem que fazer o Shema de novo, porque o Shema precisa ser feito à noite. Então a pessoa faz o Shema de novo e pronto. Isso pode ser feito em todos os dias do ano, com exceção de um único dia do ano que não se pode rezar mais cedo, que é Shavuot. Shavuot, a lei diz que para poder rezar a reza da noite de Shavuot, precisa se esperar anoitecer. Não pode rezar antes. Por quê? Porque quando a Torá fala sobre a contagem do Omer, a Torá diz que você vai contar 7 semanas completas. Se você rezar a reza da noite de Shavuot no fim da tarde do 49º dia do Omer, você não teve 49 dias completos. Você cortou um pedacinho dele. Então, por isso, precisa se esperar anoitecer. Acabou completamente Sfirat HaOmer. Agora podemos entrar em Shavuot. Mas por que que é assim? Por que que existe essa exigência tão forte de se esperar acabar os 49 dias para poder começar a Shavuot? E qual problema se começa um pouco antes? Um dia festivo, é um dia sagrado. Qual o problema de começar antes? E a resposta para todas essas perguntas é que, na verdade, Shavuot é um dia que vem graças aos preparativos para esse dia. Quando a Torá ordena que tem Sfirat HaOmer, você precisa contar os dias desde Pesach até Shavuot. E naquele primeiro ano foi a grande preparação para receber a Torá. Isso vale para sempre. Durante esses dias nós temos que nos prepararmos para receber a Torá de novo. E por conta de ser dias de preparação, a festa de Shavuot não leva o nome de alguma coisa que acontece no dia, mas sim, Shavuot é um dia que vem graças ao fato de terem essas semanas Shavuot antes desse dia. Não dá para chegar a Shavuot e cair de paraquedas nesse dia. Precisa dos dias anteriores para se preparar e receber a Torá. E por isso não tem data. E por isso também que não se pode rezar mais cedo. Porque somente vamos ter esse dia se nós nos preparamos para esse dia. Só se preparou durante o Shavuot, agora ele pode entrar no dia de Shavuot. Não tem uma data. Não tem data fixa no calendário. Shavuot vai ser quando você estiver preparado. Isso só vai ser depois dos 49 dias. E uma vez que precisa desses 49 dias, não pode receber Shavuot antes. Tem que esperar terminar todos os dias de preparação. E só quando está concluído o preparativo, aí sim você consegue receber essa data. E quais são os pontos principais que nós precisamos preparar para receber a Torá? Na ética dos pais tem uma Mishnah bem longa, que traz vários pontos necessários para se adquirir a Torá. O Or HaChaim comenta sobre um versículo que a Torá fala no trecho que nós lemos até em Shavuot, Parashat Yitro. Quando o povo chegou para receber a Torá, quando o povo chegou ao pé do Monte Sinai, Or HaChaim diz que esse versículo ensina para nós, ele tem oculto nas palavras dele, os três princípios básicos para que a pessoa possa adquirir a Torá. O versículo lá diz, Vayis'u merevidim, que o povo viajou de Refidim, que era o nome do lugar onde eles estavam acampados antes, o lugar onde Amaleque atacou o povo. Vayavou o Midbar Sinai. E eles vieram para o deserto do Sinai. Vayachanuba Midbar, eles acamparam no deserto. Vayichan Sham Israel Neged Ahar. E o povo de Israel acampou na frente do Monte Sinai. Diz o Rahaim que aqui nós temos uma indicação para três pontos básicos. Primeiro, Vayishum Refidim, eles viajaram de Refidim. Refidim, nossos sábios explicam no Talmud, que esse lugar se chama Refidim, da linguagem de Rifion. Rifion é ficar frouxo. Que, inclusive, o motivo deles terem sido atacados por Amalek em Refidim foi o fato deles terem ficado frouxos da Torá. Eles estavam empolgados com as leis que eles aprenderam já na saída do Egito e, de repente, aquele dia deu ficaram meio relapsos. E eles foram atacados por Amalek. Diz a Torá, vai Yishume Refidim. Para receber a Torá, precisa viajar, sair, se afastar de Refidim. Ou seja, a pessoa precisa se esforçar. O contrário dele ser frouxo é se esforçar. Para que a pessoa possa adquirir Torá, exige esforço, exige dedicação. Para entender algum conceito, às vezes é difícil, é um trabalho mental. Precisa se esforçar, às vezes a pessoa vai suar para conseguir entender e vai ficar lendo de novo e lê de novo aquele parágrafo. Mas eu preciso conseguir entender isso. Ele vai se esforçar, vai se dedicar, vai conseguir. O segundo ponto é que eles chegaram no deserto. E o deserto, o Midrash pergunta por que a Torá foi dada no deserto. Para demonstrar que para que a pessoa possa receber a Torá, ele precisa ser humilde. Perceber que ele não tem nada. Tudo que ele tem é porque Deus dá para ele. E esse é o segundo tópico necessário para que a pessoa possa receber a Torá, ele precisa ser humilde. E terceiro, Vayichan Sham Israel Neged Ahar, e acampou, no singular, Israel ali na montanha. Famoso Urashi que diz que eles acamparam que Ish Echad Belev Echad. Eles acamparam como uma pessoa com um único coração. Havia união. Havia uma união tão forte entre eles que a Torá fala aqui no singular. O povo de Israel acampou, por mais que eles chegaram lá, mas eles acampou, porque eles estavam unidos. Para que a pessoa possa adquirir a Torá, precisa haver uma fraternidade entre as pessoas. Se estudar junto, em grupo. Discutir e debater em grupos. E é dessa forma que a pessoa consegue chegar a uma conclusão mais profunda, mais correta daquilo que ele estuda. Tem uma história muito interessante no Talmud. O Talmud conta que havia uma grande discussão, não vou agora explicar sobre o assunto, que é um assunto muito complicado, mas havia uma discussão sobre o Tanuro Shel Achnai, assim é conhecida essa passagem do Talmud, sobre o forno de Achnai, tinha uma discussão se é puro, se não é puro, tinha uma discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. E Rabi Eliezer quis comprovar que ele estava correto. E Rabi Eliezer falou, eu tenho certeza que eu estou certo na minha posição. E não queriam aceitar. Então Rabi Eliezer falou, aquela árvore de Haruvim vai comprovar que eu tenho razão. Haruv é alfarroba, uma árvore grande. A árvore se deslocou 100 amot, 50 metros. E tem opinião que diz na Gemara que foi 400 amot, 200 metros. Aí disse Rabi Yoshua, não são árvores que comprovam se você tem razão ou não. Então disse Rabi Eliezer, então esta fonte vai comprovar. E a fonte mudou o seu curso. Ia para um lado, a fonte começou a jogar água para o outro lado. Aí eles falaram, não, não é a fonte que vai comprovar a sua razão. Então Rabi Eliezer disse, então as paredes dessa casa de estudo vão comprovar que eu tenho razão. E as paredes começaram a entortar e iam cair. E Rabi Yoshua falou, não. E as paredes ficaram paradas. E diz o Talmud que, em respeito, em honra a esses dois grandes mestres, as paredes nem voltaram para o lugar, porque seria um desrespeito para Rabi Eliezer, e nem caíram, porque seria um desrespeito para Rabi Yoshua, elas ficaram para sempre tortas. E disse Rabi Yoshua, não são as paredes da casa que vão comprovar que você tem razão. Então Rabi Eliezer falou, então Deus vai comprovar que eu tenho razão. E saiu uma voz celestial e disse, Rabi Eliezer, tem razão. Disse Rabi Yoshua, a frase da Torá, Chumash Devarim, Loba Shamayim Hi, a Torá não está nos céus. A Torá não é definida pelos céus. Deus deu para nós a Torá, agora quem define as coisas está na mão dos sábios. Essa passagem que o Talmud conta. E, logicamente, quando você lê essa passagem, a pessoa pode pensar, Rabi Eliezer viu uma árvore pela janela, falou que ela comprove, viu uma fonte, ela comprove, as paredes. Tem que ter algum significado mais profundo no Sagmará. Diz Rav Osher Weiss que o Rabi Eliezer quis justamente demonstrar, eu tenho razão no que eu estou falando, e o que vai comprovar que eu consegui adquirir o conhecimento da Torá, e portanto eu tenho razão no que eu estou falando, são os três pontos que nós mencionamos antes, que são os três principais pontos para a pessoa poder adquirir a Torá. O primeiro deles é Haruv. O Haruv nós encontramos no Talmud em duas histórias. Tem uma história que a Gemara conta, que saiu uma voz celestial e disse, o sustento de todas as pessoas, o alimento de todas as pessoas, é graças ao Rabi Hanina, que era um grande mestre. Mas o Rabi Hanina se contenta com um pouquinho de haruvim por semana. Ou seja, haruv representa se contentar com pouco alimento. Tem também uma outra passagem famosa de Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai fugiu dos romanos e se escondeu com seu filho numa caverna. E lá eles ficaram durante 13 anos escondidos dos romanos. Deus fez nascer na porta da caverna uma alfarrobeira. E é isso que eles comiam e comeram durante esses 13 anos. Graças ao fato deles terem esse alimento, eles conseguiram se dedicar para o estudo da Torá. Ou seja, é o contentamento com pouco, mas ao mesmo tempo é o que possibilita a pessoa se dedicar. Tem uma Mishnah. Mishnah diz na ética dos pais, se você quer se dedicar para a Torá, pat bamelach tochal, coma pão com sal, beba água sob medida, deite e dorme no chão, durma no chão, e dessa forma você vai conseguir se dedicar para o estudo da Torá. Quer dizer que quando a pessoa tem muito luxo, ele tem menos tempo para se dedicar. Dedicação precisa vir com uma certa privação. Ele precisa se privar de uma série de coisas para conseguir se dedicar ao estudo da Torá. É lógico que a forma que as pessoas conseguiam viver antigamente não é a forma que hoje em dia as pessoas conseguem viver. Então não quer dizer que a pessoa precisa comer só pão para conseguir estudar a Torá. Mas quer dizer se contentar com o básico, não precisa extrapolar demais. Porque começa a extrapolar demais, não tem tempo de se dedicar. Para ele poder se dedicar ao estudo, ele precisa ter tempo para isso. Então, o Haruva Alfarrobeira representa a dedicação que a pessoa tem ao estudo. A fonte d'água, que a beleza falou, a fonte d'água vai comprovar. A água, o Talmud diz que a Torá é comparada à água. Por quê? Diz o Talmud da mesma forma que a água se desloca dos lugares mais altos para os lugares mais baixos e lá ela fica. Assim também a Torá se desloca de pessoas que estão orgulhosas e vai para pessoas que são mais humildes. Então a água representa o estudo da Torá com humildade. As paredes da casa de estudo representam o estudo em grupo. A união entre as pessoas. A discussão. E é isso que o Rabi Eliezer quis dizer. Eu adquiri a minha Torá por intermédio desses três pontos. Então a alfarrobeira que representa a dedicação. A água que representa a humildade. E as paredes da casa de estudo que representa a fraternidade e a discussão em grupo vão comprovar que eu tenho razão no que eu estou falando. Quando chegou o momento de receber a Torá, o Midrash conta, e é baseado em versículos da Torá que falam isso, indicam isso. Hashem primeiro foi levar para os povos e ofereceu para os outros povos se eles querem receber a Torá. Cada povo perguntou o que está escrito na Torá. Hashem falou alguma mitzvah específica que aquele povo não curte muito. E eles falaram, não, ensina para a gente. Até que Hashem chegou no nosso povo. E quando chegou no nosso povo disse, Na'aseh venishma. Nós faremos e ouviremos. Por que Hashem foi oferecer a Torá para os outros povos? O que tem a ver com eles? E Hashem já sabia que eles não vão querer também. Então, para que oferecer? Explica aos nossos mestres que Hashem quis mostrar para nós. Ninguém fica de fora. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de estudar. Eu não consigo. Eu não tenho tempo. Desculpas não faltam. Mas Deus ofereceu a Torá até para os outros povos. Se até eles tinham a chance de receber, então você consegue. Não pense que eu estou distante demais. Saiba que mais distante do que os outros povos você não está. E se a Shema oferecer até para eles, você com certeza consegue. E, aliás, o Midrash conta que quando amanheceu o grande dia de Shavuot para receber a Torá, as pessoas estavam dormindo. E por conta disso, inclusive, existe o costume de se ficar à noite acordado estudando Torá. Para consertar isso, que as pessoas estavam dormindo. E nisso também tem uma lição. É para ensinar que a Torá é dada para todos nós, mesmo que você esteja dormindo. Não tem desculpa. Ah, eu estou meio cansado, eu estou meio... Não interessa, você consegue. por isso precisa dos pontos que nós falamos antes, que é a dedicação, a humildade e o debate. Nós lemos na semana passada, na Parashá, Im bechukotai telechu, se vocês trilharem nos meus chukim e guardarem as minhas mitzvot, e etc., e Deus então promete uma série de bênçãos. Diz o Rashi, o que significa se vocês trilharem nos meus chukim? Afinal de contas, a Torá fala na sequência, se vocês guardarem as minhas mitzvot. Então, sobre o que está falando no começo do versículo. Diz o Rashi que está falando sobre o esforço e a dedicação no estudo da Torá. Se vocês se dedicarem para o estudo, isso vai proteger vocês. Ou seja, a Torá está chamando o estudo, a dedicação no estudo da Torá, de chok. Isso é muito estranho. Porque nós sabemos que existem alguns tipos de mitzvot, categorias diferentes de mitzvot. Existe a categoria das mitzvot de Eidot. Eidot são mitzvot, são testemunhos. Shabbat, testemunha que Deus criou o mundo em 7 dias. Pesach, testemunha que Deus tirou o povo do Egito. Sukkot, testemunha que Deus colocou, nos protegeu com as cabanas no deserto. Existem as mitzvot, são mishpatim, são mitzvot que são muito lógicas. Não roubar. Não matar. Se conduzir corretamente com os pesos e medidas, etc. Tem mitzvot que são muito lógicas. E existe a categoria das mitzvot que são chamadas chukim. Chok é uma mitzvah que não tem uma lógica humana. E se não fosse que Deus ordenou, nós jamais pensaríamos. Ou, por exemplo, não misturar carne com leite. Ou mesmo a proibição de comer animais que não são kashé. Lã com linho na roupa. E assim por diante. São mitzvot que não tem uma lógica humana. Se não fosse que Deus ordenou, eu nunca teria inventado isso, nunca teria pensado em fazer uma coisa dessa. Deus ordenou, eu estou fazendo. Estudar. Se você não estuda, como você vai saber? Estudar é uma coisa lógica. Todo mundo estuda. Estuda matemática, estuda português, estuda qualquer coisa que seja, estuda ciência, as pessoas estudam. Por que que a Torá considera o estudo da Torá como um chok? O que que tem aqui que está acima da nossa lógica? O Beit HaLevi responde de uma forma muito interessante. E está ligado com essa linguagem também, quando o nosso povo estava prestes a receber a Torá, que nós falamos, Na'aseh v'nishma, faremos e ouviremos. O que significa faremos? Como você faz algo que você não conhece? Se você está assumindo que você vai fazer, significa que você vai aprender com Deus o que deve ser feito. E vai fazer. Então o que significa em seguida? E ouviremos. Você já ouviu? Porque se você não ouviu, você não sabe como faz. E se você diz que você vai fazer, significa que você vai ouvir e vai fazer aquilo que você ouviu. Já está subentendido. Se você vai fazer, vai ouvir também. O que significa que você vai ouvir depois que você fez? Diz o Beit HaLevi, o estudo da Torá tem dois lados. Tem o estudo que é para te levar à ação. Eu só vou saber se eu estudar. Mas uma vez que eu já sei, poderia pensar que eu não preciso mais estudar. Eu já sei isso. Vem a Torá e diz, não. Você tem uma mitzvah de estudar mesmo um assunto que você já sabe de cor. Você continua tendo a mitzvah de estudar. E isso é um chok. Isso é uma coisa que não é lógica. Você estudou matemática, já sabe bem aquela matéria? Você não vai estudar nunca mais aquela matéria. Você já sabe. Por que eu vou estudar de novo? Já sei. Você compra um aparelho novo. Vem com manual de instruções. Você lê o manual, já sabe como mexe. Nunca mais você vai olhar para esse manual. Você vai pegar depois, ficar lendo o manual mais uma vez e mais uma vez. Para que ler? Eu já sei. A Torá não é assim. Mesmo que você sabe, você tem a obrigação de estudar de novo. E esse é o Rok. Tem até uma parábola, um exemplo de uma pessoa que está andando na rua. Passa um colega de carro e fala: "Oi, tudo bem? Quer uma carona? Eu estou indo para aquela direção, de qualquer jeito eu te levo." Diz o pedestre: "Não, eu não preciso de carona. Eu também não quero chegar em nenhum lugar. Eu estou andando porque o médico mandou eu andar. Eu preciso andar para minha saúde e eu vou continuar andando. Não interessa para onde eu vou andar." Esse é o conceito de estudar a Torá. Verdade, tem que estudar para saber o que fazer, óbvio. Mas depois que você já sabe o que fazer, continua tendo ainda a obrigação de se estudar. Isso, muito interessante, até exemplos práticos. O Rav Chaim Kanievski, de abençoada memória, estudava todos os anos e terminava todo ano, véspera de Pesach, todo o Tanakh, os 24 livros sagrados, todo o Talmud, todo o Código de Leis, todo o Zohar, todos os Midrashim, todo o Rambam Maimonides, e sei lá mais quais livros que ele terminava, anualmente. O homem tinha já 90 e poucos anos quando faleceu. Já sabe de cor. Qualquer pergunta que você fizesse para ele, respondia em questão de milésimos de segundo, se respondia onde está escrito. Não precisa estudar mais. Chega, fecha os livros, vai dormir, não precisa mais estudar, já sabe. Não. Quando se trata de estudo da Torá, você já sabe tudo? Não interessa, continua estudando. O Rav Moshe Feinstein, de abençoada memória, uma vez perguntaram para ele, acho que foi um filho dele, ou foi aluno, não lembro, perguntou para ele: mas como que você sabe responder as perguntas de leis assim, tão rápido?" Aí ele falou: "Escuta, não é grande coisa. Para alguém que já estudou 500 e não sei quantas vezes o Código de Leis, não é uma grande novidade. Agora você vai perguntar, depois que ele estudou essas 500 e pouco, então ele parou de estudar?" Não, continuou estudando. Você já sabe, não interessa, tem a mitzvah de continuar a estudar. Isso é um rok. Isso é que faz parte aqui do conceito que não é lógico. Em qualquer outro assunto você jamais faria uma coisa dessas. E isso está ligado com o esforço e a dedicação, mais uma vez. Você tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que estudar mais e mais e mais e mais, de novo, por mais que você já sabe, mesmo assim você tem a obrigação de continuar recapitulando e estudando mais e mais e mais vezes.
Meir?
Sim.
Isso aí vai de encontro que toda vez que a gente estuda, depende do momento que você está na vida, você entende de uma maneira, né?
Diferente. Verdade.
É, isso é um grande argumento, que você não pode parar de estudar, porque toda vez te traz um tipo de mensagem do momento que você,
está vivendo naquele momento.
É.
Verdade. O Rav Simcha Zitzelbroyer diz, respondendo também a esta questão, por que a Torá é chamada de Chok, de algo que está acima da nossa compreensão? Ele diz que a Torá tem algo de mágico. Uma pessoa que estuda a Torá, esse estudo muda a pessoa. Isso não é algo que é lógico. Uma pessoa que estuda matemática, uma pessoa que estuda ciências, isso não muda a vida dele. Isso não muda a pessoa. Mas o estudo da Torá é algo que simplesmente estudar. Ele abre o livro, todos os dias estuda. Isso muda a vida da pessoa. Isso muda a pessoa. E quão importante é que a pessoa tenha tempo fixo todos os dias para estudar alguma coisa. Que seja 10 minutos por dia. Mas ele precisa estudar todos os dias sem deixar passar nenhum dia sem estudar. Porque esse estudo muda a pessoa, transforma a pessoa. O Rav Friend conta como exemplo de um sujeito que ele conheceu e contou para ele que ele falou: desde que eu saí da Yeshiva, eu nunca mais abri um livro para sentar e estudar. E já nem ia todo dia na sinagoga. Ah, meio relapso. Um dia meu filho pediu para estudar com ele, eu já nem sabia direito o que eu estou estudando. E... aí teve nos Estados Unidos Yuma Shas, o término do estudo de todo o Talmud, que muita gente participa, estuda uma página do Talmud por dia. A cada 7 anos e meio se termina todo o Talmud. E eles fazem um siú muito grande, em estádio, com a presença de grandes mestres. É uma coisa muito bonita, muito emocionante. E ele disse que ele foi no siú. Muita gente vai, não é todo mundo que estuda obrigatoriamente que vai, mas bom, vão para participar. E ele ficou muito impressionado e resolveu: sabe uma coisa? Eu vou começar a estudar página diária do Talmud. E ele começou, o primeiro tratado do Talmud é muito fácil, relativamente, e foi indo numa boa. Ele estava estudando todo dia uma página sozinho, estava indo bem. O segundo tratado talmúdico já é um pouquinho mais difícil. Ele já foi mais com complicação conseguir estudar. Quando chegou o terceiro tratado, é um dos mais difíceis que tem em todo o Talmud. Ele começou, viu que não chega, não dá, parou. Passaram umas semanas, ele encontrou com o tio, e o tio falou: não, como estão os estudos? Você tinha falado, você começou, a página diária? Ele falou: não, eu parei, agora nesse tratado de Eruvim, muito difícil, não estou conseguindo. Ele falou: como você parou? Não é para parar? Procura uma aula. Tem tantas pessoas que dão aula de Talmud, e que dão aula da página diária. Vai numa aula. Ele resolveu testar. 5:30 da manhã, antes da reza de Shacharit, ele foi assistir a uma aula. Adorou a aula, começou a ir todos os dias. E assim ele voltou a estudar página diária, todo dia, todo santo dia estudou. E ele então contou que não passou muito tempo. E ele começou a frequentar a sinagoga toda tarde, para Minchá e Arvit. E de repente um dia ele entra numa livraria, coisa que não fazia tanto tempo, e foi comprar um livro de estudo, um livro difícil de estudo, para estudar. Ele falou: tudo isso foi por conta de eu assumir estudar diariamente uma página do Talmud. Só. Isso mudou minha vida completamente. Eu não estava estudando para alguma coisa. Não estava estudando para saber. Não estava estudando... não. Estudando para estudar. E esse estudo é mágico. Ele transformou minha vida. Justo recente... tem um rabino que dá aula também da página diária do Talmud. E ele grava, põe na internet, construiu um império já disso. Tem milhares de alunos pelo mundo. Porque ele tem um jeito muito gostoso de explicar e as pessoas acabaram sendo atraídas. E outro dia apareceu na aula dele um americano. Ele mora hoje em dia em Israel. E apareceu um cara da Flórida. E ele falou: vem aqui na frente e conta para as pessoas o que você me contou. Então ele disse: olha, eu vou falar para vocês, eu estava super afastado do judaísmo. Eu estudei na Yeshiva quando era jovem. Depois acabei me afastando totalmente. Não guardava Shabbat, não comia kasher, estava super distante. E um dia eu resolvi ir. Alguém falou para ele dessa aula. Resolvi ouvir. Gostei. Comecei a assistir aula todo dia. E não perdia um dia. Todos os dias assistia E confesso para vocês, ele falou que no carro, no Shabbat, eu ficava ouvindo aula de Guimarães. Isso começou a me influenciar. Começou a me mudar. E de repente eu comecei a comer kasher de novo. E eu voltei a guardar Shabbat como eu guardava de jovem. E toda a minha família se transformou por conta disso. A minha vida mudou. E esse é o conceito, diz o Rav Simcha Zissel, sobre o fato da Torá chamar Bechukotai Telecho. A Torá é um chok, o estudo da Torá é algo que está acima da nossa compreensão. É esse lado. O lado que a Torá transforma a pessoa, uma pessoa melhor, transforma a vida da pessoa. De repente a pessoa começa a ter sucesso na vida. Simplesmente pelo fato dele estudar todos os dias. Como preparação, então, para Shavuot, nós precisamos lembrar dos três tópicos que o Arachaim trouxe, que é dedicação. Está difícil hoje, hoje eu estou sem cabeça, hoje eu tenho um compromisso, hoje... Não interessa. Senta e estuda. Sempre dá. Tem que arrumar um tempinho, tem que ter aquele tempo fixo. Se você tem lucro, que dá para estudar mais tempo, melhor ainda. Mas pelo menos o mínimo possível, um tempo fixo que a pessoa define para si, que vai ser diário, e da mesma forma que todo dia você toma café da manhã, almoça e janta, e da mesma forma que você toma banho todo dia, você vai estudar todo dia. Segundo lugar, então isso exige esforço, exige dedicação. Segundo lugar, o que o Arachaim falou para a pessoa ser humilde e submissa a Hashem. E dessa forma ele consegue adquirir a Torá para dentro dele. Não só que ele vai ficar estudando, se dedicando e não fica nada. E ainda, que isso é errado como uma pessoa, discutir Torá com os outros. Isso é algo que beneficia a própria pessoa e os outros. Mas tem pessoa que não estuda. Se você encontra com ele, fala uma palavrinha de Torá. Uma ideia curta. Você já está fazendo ele também estudar. E ele também sentiu um gostinho por querer estudar. E muito mais ainda, se você puder, então, falar mais ainda. Com os familiares, com os amigos, você discute algum assunto, isso acaba fazendo com que você também possa compreender melhor aquilo que você estuda. Dessa forma, nós podemos chegar no dia de Shavuot e nós estamos preparados. Preparados para receber a Torá mais uma vez. Receber uma Torá melhor ainda, uma Torá que vai nos influenciar para o bem. Mais ainda durante o ano que está vindo em seguida de Shavuot. E lembrar que mesmo que nós já estudamos um tema, já sei isso, já estudei, não tem problema, estuda de novo. Estudar é uma mitzvah por si só. Ela não depende agora só do conhecimento. O conhecimento é necessário, mas além do conhecimento, estudar de novo não tem nenhum problema. Pelo contrário. Isso faz parte do conceito de ser um chok. E faz parte também do conceito de ser um chok. O fato da Torá modificar e melhorar a nossa qualidade de vida.